Você está ouvindo Bella Ciao Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte! Depois de um mês de pausa, aqui vai mais uma edição do Bella Ciao Podcast. Aqui quem fala é Ademar Lourenço, de Brasília, e do Rio de Janeiro, meu colega Gibran Jordão. Diz aí, Gibran.
Boa noite, Ademar. Espero que você tenha curtido aí as férias. O ano começa quando o carnaval termina nesse país. E qual é a pauta desse podcast?
Esse é o primeiro podcast do depois do ano realmente começar, depois do carnaval.
Isso.
Como tu falou, fiquei um mês de férias, a gente gravou aí algumas edições em janeiro. Fiquei fora do país, né? Pela primeira vez na minha vida, fui pra Argentina, pro Uruguai. E é uma loucura voltar pro Brasil, porque em quatro semanas que eu fiquei fora, parece que eu fiquei um ano. Mas no meio de tanta coisa, Gibran, tem algo que a gente tem que focar, que é esse início de ano político, porque o ano político no Brasil começa invariavelmente em março, tem sido assim desde 2013, né, das primeiras manifestações que precederam a grande jornada de atos de junho de 2013 até 2014, 2015. Se a gente perceber, o mês de março é sempre o mês onde se começam as agitações nas ruas. Eu não nem falo no Congresso Nacional, na mídia, mas nas ruas, né, nas greves, nas mobilizações, tanto nas mobilizações mais à direita quanto nas mobilizações mais à esquerda, ou mesmo naquelas que às vezes a gente não sabe muito o caráter delas. Esse ano absolutamente não vai ser diferente. Março vai abrir o calendário político do país com as forças mais progressistas e de esquerda de um lado e as forças mais conservadoras e de direito do outro, disputando nas ruas quem tem mais força, né? Dia 15 agora vai ter um ato convocado por apoiadores do Bolsonaro, com o objetivo de fortalecer o presidente da República para que ele tenha força política para promover a agenda dele, e ao mesmo tempo você tem uma série de manifestações de movimentos sociais com o objetivo de resistir a agenda do Bolsonaro, né? O dia 8 de março tem o dia das mulheres, que geralmente é a abertura do calendário político do país, né? Do calendário de atos do país. Você tem no dia 14 um ato em memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, né? Por milicianos que têm vínculo com a família Bolsonaro, né? Não, sem dizer aí que Bolsonaro está diretamente ligado, mas que os milicianos que mataram Marielle Franco têm vínculos com a família Bolsonaro, isso é um fato concreto. E no dia 18, Gibran, tem um ato unificado em defesa dos serviços públicos, e várias categorias profissionais vão parar em função do protesto contra medidas aí que o governo está tentando tomar contra o funcionalismo público. Tem até um podcast que a gente gravou em janeiro sobre a reforma administrativa e sobre o caos no INSS. É bom aí pro ouvinte, ouça esse podcast, que ele é muito didático sobre o que o governo está propondo. E bom, muita coisa pode acontecer, na minha opinião, de acordo com o tamanho desses atos, né? E aí já colocando os precedentes, por que que o Bolsonaro, o bolsonarismo, tá fazendo uma manifestação de rua, sendo que o governo, depois de um ano, já tem seu desgaste, ainda tem uma baixa popularidade, um terço da população ainda apoia o governo, mas não é mais aquele apoio entusiasmado que se tinha antes. Mas a gente vê aí alguns precedentes. Bolsonaro está tendo dificuldades de legalizar o seu partido político, né? Inclusive já temos podcast sobre esse partido, destrinchando um pouco sobre qual o objetivo do bolsonarismo e do olavismo, né, do guru intelectual do presidente fazer um partido, mas esse partido não está vingando. Outra coisa, a economia, ela dá alguns sinais de melhora, mas nada que realmente aponte para uma solução. E agora, com, né, a recente crise do coronavírus, isso afeta a economia. E a economia não está andando da maneira que o governo quer. Um ou outro dado que o governo quer apresentar como positivo, mas nada que realmente seja uma entrega. E esse ano é ano de eleição. O governo tem que entregar alguma coisa, porque senão é derrotado nas eleições para prefeito, né? E as brigas do governo Bolsonaro com o Congresso. O Congresso aí querendo ter uma agenda própria do governo, ter uma agenda mais independente, querendo aí aprovar o orçamento impositivo, que é as emendas parlamentares serem obrigatoriamente aplicadas pelo presidente da República, né? Aquelas emendas que o parlamentar põe no orçamento de alguma obra na sua cidade, o presidente ser obrigado a fazer essa obra, por exemplo, esse orçamento impositivo. Está tendo uma briga recente em relação a essa questão, e isso, junto a outras questões, tem feito o Bolsonaro se sentir politicamente fraco. E aí, para se defender, ele está chamando sua base social para as ruas, né? Também um fator que a gente não pode esquecer, né? Recente morte do miliciano ligado à morte de Marielle Franco. O miliciano que, por sua vez, era homenageado constantemente pelo gabinete do Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado federal, e também pelo seu filho, Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual pelo Rio, agora senador. A morte desse miliciano e as investigações da morte da Marielle apontam para pessoas ligadas a Bolsonaro. Enfim, uma série de fatores faz com que o governo sinta um pouco de desespero e chame sua base às ruas. Agora, é claro, o movimento de mulheres não vai perder o 8 de março. Os servidores públicos vão aproveitar a oportunidade desse março para se mobilizarem contra a reforma administrativa, né, que prejudica o funcionalismo de várias formas, e a memória de Marielle Franco vai ser lembrada. Então, o que é que tu acha, Gibran? Esse embate das ruas em março, de um lado o bolsonarismo, do outro lado a resistência. Quais são os prognósticos? O que, que pode dar isso nessa batalha de março que a gente vai enfrentar?
Olha, Demar, bem colocado aí por você. Vai ser uma queda de braço, né? Como teve no início de 2019. E isso é importante. Isso decide, né, qual vai ser os rumos da luta de classes nesse ano. E dependendo do tamanho das manifestações de apoio ao governo e do tamanho das manifestações da oposição, e em especial da oposição de esquerda, né, nós vamos ter aí um panorama de como a luta de classe vai se desenvolver. Eu acho que essa disputa do Congresso, no interior do entre o Congresso e o Executivo pelo orçamento, foi um gatilho para a convocação da manifestação do dia 15, né? Que por mais que o governo tente tirar o corpo fora agora, ainda que o Bolsonaro tenha postado vídeos pelas redes convocando e tal, mas a gente sabe que tem todo um aparato de apoiadores, grupos, ativistas que estão nos bastidores, né, tocando a máquina para fazer uma manifestação no dia 15, que tem a ver com aquilo que a gente viu o general Heleno naquele áudio que vazou, né? Naquela declaração do general Heleno. Existe, né, na aliança que governa o país, setores radicais, neofascistas, que vê o regime democrático como um empecilho, né? Esse regime democrático liberal, que tem alguma... ainda que ele seja tenha direitos e liberdades democráticas muito restritas ainda, mas ainda é algo, né, bem mais respirável do que uma ditadura militar. Então esses setores mais radicais, mais neofascistas, mais totalitários, né, mais autoritários, se incomodam, né, em ter que fazer uma disputa dentro do Congresso. Não tem paciência para construir uma articulação dentro do Congresso Nacional, para lidar com diferenças que tem no STF, e começam a apelar para medidas que cheira o golpismo, né? Então nós podemos chamar que o dia 15 vai ser novamente um ensaio, porque por mais que eles desejem, que existe um desejo de poder estabelecer no país uma ditadura para que eles consigam implementar o projeto, os projetos do governo, que são desde do ultraconservadorismo nos costumes, na cultura, até os projetos ultraliberais de Paulo Guedes, para eles, numa ditadura ou num regime mais autoritário, seria mais fácil, né? Então, por isso, eles, a todo momento, há uma tensão para fechar janelas e portas do regime de forma gradual, através daquilo que o general Mourão, em entrevista, já até falou, que eles chamam de aproximações sucessivas, né? Eles jogam a ideia, jogam o debate público sobre o Congresso só tem bandido, o STF só solta ladrão, são instituições que estão tomadas por organizações criminosas, então nós temos que fechar isso para implementar um projeto que é ligado aos desígnios de Deus, à família de bem, ao patriotismo, aqueles que querem combater o comunismo ateu que se espalhou no Brasil depois dos governos do PT, toda essa verborragia delirante, né, que faz parte do projeto deles. Só que, como eles sabem que não tem correlação de forças para eles avançarem no imediato, né, então fica essa tensão no ar constante. E o dia 15, ele não é só uma queda de braço entre o 15 e o 18. O dia 15 é algo muito preocupante, porque se o conjunto da esquerda brasileira e dos setores progressistas não entenderem que nós temos que responder à altura a essas iniciativas golpistas, eles vão seguir avançando, né? Eles vão seguir avançando não só no terreno econômico da retirada de direitos, mas também no terreno democrático. Eles vão seguindo gradualmente avançando, e o mais grave, né? Eles vão conseguindo ganhar a opinião pública para que cada vez mais tenha pessoas achando o seguinte: não, tem que fechar mesmo o Congresso, tem que fechar mesmo o STF, tem que implantar uma ditadura mesmo no país, porque isso aqui está uma bagunça, uma zona, né? Que essa é a lógica que eles vão construindo no imaginário social. E só as forças armadas para dar jeito no que está uma bagunça e uma zona. Então isso é muito perigoso, né? A gente já viu outras experiências acontecerem em outros países e que foram tragédias, né? Foram situações dramáticas, e nós já vimos isso acontecer também no Brasil. Então, o dia 18, né? Não só o dia 18, mas todo esse calendário que está colocado aí, do dia 8 de março, do dia 14, e em especial o dia 18, são datas que constroem um calendário de lutas para o mês de março, que é muito importante que a esquerda brasileira, que os ativistas, com aqueles que estão preocupados com o futuro do país, possam abraçar, ajudar na mobilização e participar, né, tanto nas redes sociais, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, como também nas ruas, que é o que nós vamos fazer nessas datas que estão colocadas aí.
Né, o março, como você falou, vai definir o que a gente chama de correlação de forças, né? Entre o governo e as forças democráticas no país. E isso vai decidir essa correlação de forças, né? Que a medida é da força que cada um tem, vai definir o quanto o governo vai ter facilidade ou dificuldade para implementar a sua agenda. Você pega, por exemplo, o que o governo quer aprovar, com ou sem o Congresso, mas hoje com a Constituição valendo, precisa do Congresso para aprovar. O governo quer aprovar a reforma administrativa ainda para esse ano, antes das eleições para prefeito, caso realmente tenha eleições para prefeito. E essa reforma administrativa, entre outras coisas, pretende acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Eles falam em relativizar a estabilidade, mas ninguém sabe exatamente como é que isso vai ser. O governo quer aprovar uma reforma tributária que ainda não está bem claro como ela vai ser, mas com certeza, com o viés que esse governo tem, não é algo muito favorável ao povo, você pode ter certeza. O governo está com várias emendas na Constituição, na agenda para ser aprovada esse ano ainda, Plano Mais Brasil, né? Uma das principais é você desvincular o gasto com saúde e educação. Hoje, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm que gastar um mínimo com saúde e educação. O governo quer acabar com isso. Ou relativizar, reduzir, unir saúde e educação numa coisa só, ou saúde, educação e segurança num mínimo só, ao invés de você ter um mínimo para cada. Isso vai retirar dinheiro dos gastos sociais, especialmente para educação. Temos que tomar cuidado com esse Plano Mais Brasil. O governo quer aprovar, como lei, a carteira de trabalho verde e amarela, que é um programa para jovens de 18 a 29 anos serem empregados com menos direitos, por exemplo, não ter FGTS. Essa é a agenda do governo para esse ano. Lembrando que ainda tem o Futura-se, que é o desmonte das universidades federais, e a privatização dos Correios e de outras empresas públicas. Então, se o governo se fortalecer, tudo isso vai ser mais fácil de ser aprovado. Se o governo se enfraquecer, tudo isso vai ser mais difícil de ser aprovado. Lembrando que tem o que você falou, Gibran, a possibilidade de tudo isso acontecer num quadro de ditadura, né? Existe a possibilidade real de ditadura. Eu acho que, inclusive, se o ato deles for grande e o nosso ato não for grande, for pequeno, o risco de um golpe é real. Por outro lado, se o ato deles for pequeno e o nosso ato for grande, o risco de um golpe é pequeno. O exército, por exemplo, não entraria muito numa aventura e a agenda do governo fica difícil. Se os dois atos forem grandes, o que eu acho possível, a tensão vai aumentar. E aí vamos ter um quadro de eleições para prefeito em algumas cidades muito tenso. Se os dois atos forem pequenos, vamos supor que nem o nosso nem o deles forem atos grandes, talvez os acordos por cima entre o Congresso e o governo sejam mais facilitados e a gente segue aí com uma agenda mais próxima do que o Rodrigo Maia quer, vamos supor. Então eu acho que essas são as possibilidades.
Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ver no dia 15 se a base do bolsonarismo segue coesa, segue firme, se ampliou, se diminuiu, se tem mais ou menos disposição para defender esse governo depois de um ano e no qual, além de aplicar ataques à maioria do povo trabalhador e ficar claro que ele governa para os ricos, para os banqueiros, para os mega empresários, tanto é que tem um grupo aí dos 200, né, que são um punhado de empresários riquíssimos, né, alguns bilionários como o Luciano Hang da Havan, o dono da Riachuelo, dono do restaurante Coco Bambu, dono da Smart Fit, que são alguns empresários brasileiros que apoiam o governo e que estão financiando essa manifestação. Vamos ver se essa turma está com bala na agulha para botar a gente na rua, né? Vamos ver se a base das igrejas vai se mover. Vai ser importante também para a gente observar como é que se a base do bolsonarismo vai ter disposição para ir na rua, mesmo na situação que o país se encontra. E vamos ver se a oposição, e principalmente os setores de esquerda, em especial, né, as grandes organizações de esquerda, como por exemplo a CUT e o PT, vão se mover de verdade, né, ou vão fazer uma mobilização meia-boca. E aí, depois desse processo, nós vamos ter condição de fazer uma análise melhor de como vai desenvolver a luta de classes no país. A nossa tarefa agora é mobilizar o maior número possível de pessoas nas ruas. Isso só se acontece se tiver uma ampla aliança, uma ampla unidade de ação para construir essas mobilizações, para que a gente possa derrotar, né, esses projetos do bolsonarismo que têm destruído o país no último período.
Então, já partindo para a conclusão, o que cada um pode fazer para que esse ato no dia 18 seja o maior possível, hein?
É, hoje a mobilização ela se dá presencialmente, né? Você falando com, no caso dos sindicatos, locais de trabalho, conversando com os professores, conversando com a população nas ruas, né? Com os trabalhadores que estão desorganizados, é importante que o sindicato, né, tenha atenção a trabalhadores que não estão sindicalizados, não ficarem numa postura corporativista. Como também o trabalho nas redes sociais, que alcança muita gente também, e a gente precisa dar atenção, né, e fazer um bom trabalho nesse sentido. Eu acho que tem motivos para as pessoas se mobilizarem hoje no país. Espero que a gente consiga colocar, milhares de pessoas nas ruas, como a gente fez nas manifestações em defesa da educação, o ano passado, né? Espero que a gente consiga construir um acúmulo de forças que seja possível mudar a correlação de forças que hoje está muito desfavorável para o conjunto da classe trabalhadora. Isso é necessário, isso é uma tarefa, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer.
Bom, então é isso. Acaba aqui mais um Bela Tchau Podcast. Você, ouvinte, participe desse projeto. A gente está aí já desde agosto do ano passado. Tem vários podcasts antigos, né, das primeiras edições nossas, muito muito interessantes e muito atuais. Um privatizado que fala de privatização dos Correios, que fala sobre a vida do guru do presidente da República, Olavo de Carvalho, inclusive uma entrevista exclusiva com Henry Bugalho e a filha do Olavo de Carvalho, que escreveram um livro sobre ele. Na outra entrevista com a socióloga Sabrina Fernandes, num podcast sobre os acontecimentos na Bolívia, no Chile. Então dá uma olhada lá, assina, siga a gente no Spotify. Divulgo o podcast, que a mídia de resistência, ela é muito importante, e o podcast está uma mídia cada vez mais popular, e a esquerda tem que entrar de cabeça agora, que se entrar depois, o espaço já vai estar ocupado. É isso aí, um abraço a todos, abração Gibran, até a próxima.
Abração para todo mundo aí. Vamos ajudar a compartilhar, curtir, se inscrever nas redes da Bella Ciao Connection e todo mundo nas ruas no dia 8, no dia 14, no dia 18. Valeu, Ademar.
Você ouviu Bella Ciao Podcast, jornalismo de resistência na rede. Até a próxima.